Menina, meias em geral, Vadilupo. Farinha de trigo Famiglia Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Paiquerê Rádio Opinião.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. Começa agora a edição 8079 do Paiquerê Rádio Opinião. Sindiserve segue em negociações com a Prefeitura de Londrina e descarta indicativo de greve. Com 55,23% do público-alvo vacinado, Londrina reforça ações de saúde contra a influenza. População cobra a reabertura das UBS, da UBS da Vila Ricardo após novo adiamento. Agora 11:30, 17 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E hoje, uma notícia que saiu meio truncada aí, o Sérgio Ribeiro foi atrás, né, a respeito do problema da instalação de radares novos que já tem a empresa, e aí vem aquela velha história e a velha discussão. Na verdade, não tem nada ainda definido, claro, teve a licitação, mas aí não tem entrevista mesmo, porque diz que apenas depois de outubro, e olhe lá, se tudo correr bem, para nós termos, então, o início da instalação desses radares em Londrina. Como tantas e tantas outras coisas lá para frente. Vamos ver, final do ano, ano que vem. A grande verdade é que Londrina é uma cidade que tem coisas maravilhosas, lugares espetaculares temos, mas em compensação, nós temos alguns setores que nós estamos completamente atrasados, não é? E o trânsito é um deles. E outra aí, às vezes até eu vejo quase que a gente merece realmente o troféu de Jacu, não é? Que é um vereador lá no passado queria dar o troféu não, era a medalha, a honraria maior do município de Londrina. Por quê? Veja, discutindo se deve ou não deve ter radar. Sabe quantos radares tem a cidade de Maringá? Eu fui procurar ver. 120. São José do Rio Preto, que é uma cidade, claro, no estado de São Paulo, muito mais avançado do que o nosso, também eram, tinha 40, fez agora uma licitação para 120 radares. E no Brasil, as cidades que lideram o número de radares no país: Goiânia, hoje uma cidade moderna, e Brasília, claro, moderníssima, que não tem nem cruzamentos, né? E foi feito, claro, o plano diretor de Brasília. Mas não é só o problema de radar, não. No trânsito, nós estamos super, ultra atrasados. Semáforos, nossos semáforos, alguns deles da idade da pedra. Quer dizer, não temos renovação. A pintura, a sinalização horizontal da cidade, mas deficiente, pouquíssimos lugares você tem uma sinalização realmente como deve ser, né? Aquela sinalização branca ou amarela, dependendo do local, mas de forma realmente bem visível. Placas, então, vamos esquecer que isso já, não é, já passou, não temos mais, as que temos aí estão se acabando. É uma pena, mas é a realidade da cidade. Se importa, às vezes com outras coisas, claro que são importantes, cidade inteligente, cidade tecnológica, mas com algumas coisas que realmente a gente fica até, que gosta muito, que ama essa terra com vontade de chorar.
11 horas e 34 minutos agora. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Thiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8079 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê!
No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 35 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Sindicerve segue em negociações com a prefeitura e descarta indicativo de greve.
Fomos atrás, né, JTB? Fomos atrás para saber porque há um descontentamento na categoria, mas havia circulado aí pelas redes sociais uma imagem, né? E agora a gente vê que não é real sobre estarem em um indicativo de greve e uma possível paralisação da categoria.
É verdade. Bom, acompanhei nas redes sociais. Primeiro, falou o presidente do Sindicerve, teve uma reunião com secretários, não estava satisfeito, iria ter uma reunião direto com o prefeito, e depois saiu essa notícia nas redes sociais que poderíamos ter greve. Sérgio Ribeiro foi atrás. Vamos lá.
As negociações entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, o Sindicerve, e a Prefeitura seguem avançando em busca de um acordo para regularizar os direitos da categoria. O principal impasse envolve o pagamento dos anuênios e das licenças-prêmio, que ficaram represados após o período de congelamento da contagem do tempo de serviço durante a pandemia. Apesar da expectativa dos servidores, o sindicato afirma que as conversas continuam e que, neste momento, a prioridade é manter a mesa de negociação aberta com o executivo, sem a necessidade de paralisação das atividades. Segundo o presidente do Sindicerve, Fábio Molim, a última reunião com a prefeitura trouxe para a mesa a negociação de temas que até então não faziam parte da pauta principal dos servidores. Além da discussão sobre o pagamento dos anuênios e das licenças-prêmio, a administração municipal apresentou propostas que envolvem a revisão do plano de amortização da Capismel e alterações no estatuto dos servidores.
E aí, durante o período de negociação, teve um intervalo de uns 30 dias. E posteriormente, né, retornamos aí à mesa de negociação e foi apresentado pela administração uma proposta que trazia outros elementos que não estavam dentro da negociação, né? Então foi colocado lá a questão da Capismel, de rever o plano de amortização da Capismel, alterar algumas questões do estatuto do servidor. E isso, né, nós confirmamos posteriormente depois com o prefeito numa outra reunião. E ele falou que era essa a proposta. Apresentamos a proposta da administração e realmente a categoria não gostou, né, nem um pouco dessa questão. Principalmente por questão da Capismel, né? A Capismel é algo que a gente vem lutando tanto, há tanto tempo, né, buscando aí equilibrar essas contas, né, da nossa Previdência. E a gente entende que não é uma pauta que dá para se misturar junto com essas outras questões. Mas a greve realmente não é, neste momento, algo que está sendo discutido, né? O que está sendo discutido é a resolução da pauta aí do servidor municipal com relação à regularização do anuênio e a ampliação também aí do pagamento das licenças-prêmios que estão represadas para alguns setores da prefeitura desde 2024.
Só relembrando que entre as principais reivindicações da categoria está a regularização do anuênio, benefício que representa um adicional de 1,5% ao ano sobre o salário do servidor, além da retomada das licenças-prêmio. Com a aprovação da Lei Complementar número 226 de 2026, os quase 600 dias que ficaram congelados durante a pandemia voltaram a contar como tempo de serviço. Agora, segundo Fábio Molim, o sindicato busca uma forma de garantir que esse direito seja efetivamente aplicado aos servidores municipais de Londrina.
Então, nós teríamos esse reajuste dentro deste item, né, que compõe ali a remuneração do servidor. Então, nós estamos falando ali de algo em torno de 1,5% da remuneração do servidor. Então, isso hoje impactaria algo em torno de R$1 milhão, mais ou menos, ao mês, né, que teria de incremento ali na despesa, vamos dizer assim, da administração. Pode parecer pouco, né, quando você coloca 1%, 1,5% no salário do servidor. Quando você soma, você tem um valor aí significativo, mas isso é importante para a carreira do servidor, né? Isso é um direito que foi conquistado e agora existe uma lei que determinou, na verdade, que você retorne, então, essa composição. Então, ele trata exatamente deste 1% ao ano que o trabalhador, né, o servidor tem ali composto na sua remuneração.
Segundo o Sindicerve, uma nova reunião entre representantes do sindicato e da prefeitura deve acontecer ainda neste mês para a continuidade das negociações. A administração municipal apresentou uma contraproposta, prevendo o pagamento de uma parte dos valores devidos de forma imediata e o parcelamento do saldo restante em até 48 vezes. O sindicato afirma que a proposta será analisada e discutida com a categoria antes de uma definição.
Na verdade, eles querem fazer o pagamento desse anuênio a partir de setembro e o retroativo, que seria porque a lei ela mudou em janeiro. Então, as parcelas que venceriam em janeiro, fevereiro, março até agosto, ficaria para o ano seguinte. E o parcelamento da licença-prêmio hoje que tem solicitada, né? Então, hoje existe lá um represamento dessas licenças-prêmios solicitadas, então pegaria todo esse estoque que existe lá e se parcelaria em 48 meses, além da alteração do plano de amortização da Capsmel e alterações no estatuto referente a alguns direitos dos servidores.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:41.
É, quando se fala de uma prefeitura com problemas financeiros, a necessidade de negociação é constante, né? Nós tivemos ano passado uma intensa negociação com o sindicato, mas quando é reservada a lei orçamentária anual, também há a possibilidade ali de já fazer a reserva, inclusive do que é repassado aos servidores. Esta conta é feita antes, né? Então foi feita aí no final do ano passado. Agora, esses outros reajustes também não estavam aí dentro da previsão desta conta. A prefeitura vai tentar jogar aí para o finalzinho do segundo semestre. Particularmente, acho difícil que a Assembleia aprove, né? Não é um contentamento, até porque fica um residual e pode ser que não, que acumule para o ano que vem. Mas vamos esperar as negociações. O fato principal é que não há, por hora, indicativo de paralisação.
Exatamente, que muita gente ficou assustado aí, não é? O que poderia acontecer? 11:42.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Vai
com o clima das eleições aqui no Paraná, ainda em bastidores, e a crise implantada dentro do próprio clã do bolsonarismo, né? Uma incerta briga entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, motivada ainda por aquele vídeo da ex-primeira-dama lá com ataques ao senador, já parece surtir efeitos aqui no estado do Paraná. E é também a balançar alianças locais. Vale lembrar que Londrina teve um evento final de semana com Sérgio Moro, Felipe Barros e Deltan Dallagnol. Uma frente de apoio aí, não só do bolsonarismo, mas um apoio forte ao pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro. Pois bem, com a cisão entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, Michele deixou a presidência do PL Mulher e também deixou alguns apoios que Flávio Bolsonaro vinha declarado. Com eles, os três aqui do Paraná. Em uma reportagem recente no Valor Econômico, a ex-primeira-dama listou as suas 19 prioridades para a eleição deste ano. E aqui no Paraná, só há uma prioridade, que não conta com Sérgio Moro na lista, nem Felipe Barros e nem Deltan Dallagnol. E a única representante é Carlise Kwiatkowski, que é a vereadora de Curitiba. Carlise sempre transitou, né, nas bases do bolsonarismo e sempre transitou próximo do PL Mulher. Ela é presidente do partido do PL Mulher, né, da ala feminina do partido PL aqui no Paraná, e ela vai ser apoiada por Michele Bolsonaro dentro desta campanha. Os outros acordos seguem também nas presidentes da ala mulher do PL em outros estados, né, e também tem ali praticamente uma em cada estado. Portanto, provavelmente Michele Bolsonaro não deve apoiar na campanha Sérgio Moro, pré-candidato ao governo, Felipe Barros, pré-candidato ao Senado, e também Deltan Dallagnol, pré-candidato ao mesmo cargo, este pelo Partido Novo e não pelo PL. Se isso vai influenciar na campanha ou não, veremos só depois das convenções partidárias e das campanhas nas ruas.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas e 36 minutos aqui na Paiquerê 91,7 e com 55,23% do público-alvo vacinado, Londrina reforça ações de saúde contra influenza.
Houve mudanças aqui em Londrina das UBSs que deixam de ser referências pediátricas. Também houve mudanças com relação à forma de vacinação, como por exemplo os drive-thrus que são implementados. Tudo isso para a gente subir ainda, né? O público-alvo não chegou nem perto da meta nacional.
Tá certo. O Ted Pérez tem as informações.
A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza novas ações de vacinação contra a gripe com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso dos moradores à imunização. Nesta quinta-feira, dia 9, das 10h30 às 19h30, será realizado um drive-thru de vacinação no estacionamento localizado entre o ginásio Moringão e também o Zerão. A iniciativa permite que pessoas em carros ou motos recebam a dose sem precisar sair do veículo. A vacinação também estará disponível para quem comparecer ao local a pé. Já no sábado, dia 11, das 9 às 13, a imunização será levada ao tradicional Dia da Duque, evento realizado na Avenida Duque de Caxias, e a equipe da Secretaria de Saúde estará próxima ao cruzamento da Avenida Celso Garcia Cid para atender a população. Nas últimas ações, a Secretaria de Saúde teve bons resultados. No final de semana, do dia 31 de maio, foram vacinadas 4.500 pessoas em quatro pontos da cidade. Já no drive-thru, da última quinta-feira, 1.850 doses foram aplicadas. Nos mais recentes, do dia 4 de julho, 1.005 doses foram aplicadas em uma ação feita no calçadão. no Boulevard, mais 602 doses e outras 265 feitas na paróquia São Vicente de Paula, um total de 1.872 doses. Para a assessora técnica da Secretaria de Saúde de Londrina, Renata Moraes Alves, a descentralização tem sido uma ótima estratégia para imunizar os londrinenses.
Essas ações extramuro, elas têm se mostrado muito mais eficientes no alcance da população do que quando a gente abre uma unidade básica de saúde em um horário diferenciado, por exemplo. Então, quando eu abro uma unidade básica em um sábado, mesmo que eu abra uma por região, eu não faço um atendimento de 100 pessoas por unidade. É menos do que isso. E quando a gente faz esses movimentos maiores em locais de grande movimentação, como um shopping, por exemplo, de final de semana, ou no calçadão, nos dias que abre o dia todo, no começo do mês, né, que o pessoal acabou de receber o dinheiro, vai todo mundo passear. Enfim, em qualquer lugar que a gente entenda que tenha grande movimentação, nós temos percebido um resultado muito melhor. Então, em vez de abrir 5 unidades, 5 equipes, né, enfim, a gente monta uma equipe e vai para um local de grande movimentação e às vezes consegue alcançar um número de pessoas muito superior ao número que a gente alcançava anteriormente nas unidades básicas. Né? Prova disso são os drive-thrus que a gente tem feito e até dentro dos shoppings. Né? A gente chegou a ter 1.500 pessoas vacinadas no Boulevard no primeiro sábado após a liberação da vacina para toda a população.
Segundo Renata Alves, apesar de estar liberado a vacinação para todas as pessoas, o objetivo principal ainda são os grupos prioritários, em alguns casos, o que preocupa como idosos e crianças.
A gente ainda precisa vacinar os grupos prioritários, né? Que é a rotina da vacina de gripe. Então, quem é o público que a vacina de gripe pretende gripar? É o grupo prioritário, por isso que a gente começa com eles. Então, nós ainda temos idosos e crianças precisando de melhora no alcance, né? O alcance ainda é baixo. Mas nós também já percebemos que, às vezes, aquele pai, aquela mãe que trabalham, ou aquele filho que cuida do pai idoso, da mãe idosa, e que trabalha durante a semana em horário comercial, acaba não conseguindo levar ele na unidade básica de saúde, e aproveita esses momentos que a gente está em locais de grande circulação, passa na frente, vê a movimentação, escuta na rádio ou vê no nosso Instagram e se organiza para estar lá e às vezes nem se organiza, só passa a ver o que está acontecendo, vai para casa rapidinho, volta e leva a pessoa lá para a gente vacinar. Então nós tivemos também um aumento aí bacana do número de crianças e idosos vacinados, porém a gente ainda precisa melhorar esses números, né? Eles ainda estão muito aquém daquilo que a gente gostaria que estivesse.
A meta é vacinar 112.197 idosos, mas até o momento foram imunizados 64.611, 57,59%. Crianças menores de 6 anos, a meta é 34.603, mas até o momento apenas 13.683 foram vacinadas, 39,54%. Já as gestantes, os números são bons. Das 4.574 doses previstas, 5.304 receberam a vacina, 115,96%. Apesar dos números, a assessora técnica da Secretaria de Saúde de Londrina, Renata Moraes Alves, destaca que a cidade de Londrina, no cenário estadual, tem boa porcentagem.
Apesar dessa porcentagem da vacinação de crianças e de idosos estar aquém daquilo que a gente gostaria, Londrina hoje é a cidade com a maior porcentagem de vacinação do estado do Paraná, né? Então a gente tem uma porcentagem aí de 47%, enquanto outros municípios, por exemplo, Curitiba tem 44,45%, Foz do Iguaçu 43%, então são cidades de portes maiores ou similares, com uma porcentagem abaixo da que a gente tem atingido. Isso mostra que essas ações extramuro realmente elas têm resultado, né? As pessoas gostam e aproveitam. A facilidade que o drive-thru traz é gigantesca.
Para receber a vacina é necessário apresentar documento oficial com foto e, se possível, a carteira de vacinação. A dose contra a influenza está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estratégia de levar a vacinação para diferentes pontos da cidade busca reforçar a prevenção contra as complicações causadas pelo vírus influenza, como internações e casos graves da doença. A vacina protege contra as principais cepas do vírus influenza A, da influenza B, e é atualizada anualmente para acompanhar as mudanças do vírus e garantir maior proteção à população. Do público-alvo, em Londrina, 83.598 das 151.374 foram vacinadas, um total de 55,23%. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, obrigado. Ted, 11:53.
Pois é, ainda é preocupante o número, né? E entendendo ali o que a Secretaria Municipal de Saúde explica, que Londrina é uma das cidades que tem o maior índice de vacinação no estado do Paraná, estamos muito aquém do que poderemos ter vacinado. Então, as ações extramuro, e é interessante, né? Ver como a Secretaria está observando ao invés de abrir uma UBS no sábado, deslocar-se para um local de grande fluxo e até ali abordando as pessoas, gera um resultado bem melhor. Claro, né? A estrutura da Unidade Básica de Saúde, mesmo estando funcionando e sendo totalmente capacitada, as pessoas também perderam o hábito, além de se negar alguns, né, de ir até lá para fazer a vacinação, e a abordagem itinerante aí continua dando resultado. Então, vamos seguindo assim, a continuidade não pode ser interrompida, né? E agora mais um drive-thru marcado aí para o próximo fim de semana, tentando chegar no nível ideal.
E aí, você tá adiando uma cirurgia, só esperando aquele momento certo, um respiro nas contas? Preste atenção nisso aqui. O Hospital Araucária lançou Mais Araucária, um cartão de benefícios com valores diferenciados para cirurgias. Isso mesmo. E segura que tem mais. Com apenas R$1 por dia, você já pode aproveitar todos os benefícios e sem carência. Ao fechar, já pode utilizar. Então, salva aí o WhatsApp, 3371-2545, prefixo Londrina, 3371-2545. Não deixa essa passar. Resolva isso agora com Mais Araucária.
11:55.
E a população compra a reabertura da UBS do Vila Ricardo após novo adiantamento.
Pois é.
Adiamento.
Exato, adiamento. O pessoal não tá muito contente com o adiamento anunciado pela prefeitura, não, e vem a público aí para protestar.
Sérgio Ribeiro.
A reinauguração da Unidade Básica de Saúde da Vila Ricardo, localizada na zona leste da cidade, foi adiada mais uma vez. Quando a comunidade já aguardava a entrega da unidade, a Prefeitura de Londrina decidiu ampliar o prazo da obra após uma fiscalização identificar problemas na execução dos serviços. Durante uma vistoria realizada pelas Secretarias Municipais de Obra e Saúde, foram constatadas imperfeições no piso da UBS, que terá que ser completamente refeito pela empresa responsável. Com isso, parte da pintura e outros acabamentos também precisarão ser refeitos, aumentando o tempo necessário para a conclusão da reforma. O vereador Valdir Aparecido dos Santos, o Valdir Santa Fé do PP, está cobrando do município mais agilidade na conclusão da reforma e na reinauguração da Unidade Básica de Saúde da Vila Ricardo. Segundo ele, enquanto isso, os moradores da região seguem cobrando uma definição para a reabertura da unidade, que é referência no atendimento para milhares de pessoas.
Ela atende quase 35 mil pessoas aqui na região, porque cresceu muito, cresceu a cidade, aqui o Aquaville, aqui a região do Tauá. Essa a reabertura desse posto, dessa UBS na Vila Ricardo, seria muito bom para nós. Porque a cidade vai crescendo e as administrações passadas não pensou também, né? Em contrapartida, as empresas fazer algumas UBS no bairro novo, que é todos particulares.
Com a necessidade de refazer parte da obra, a prefeitura teve que assinar um termo aditivo prorrogando em 30 dias o prazo de execução dos serviços. Atualmente, cerca de 90% da reforma já está concluída. A administração municipal também informou que a última medição financeira da obra ainda não foi realizada, justamente para garantir que todos os serviços sejam entregues em perfeitas condições antes do pagamento final. A modernização da UBS da Vila Ricardo representa um investimento de R$782 mil. A unidade está localizada na Rua Rosa Branca e é referência no atendimento a moradores da região leste da cidade. Inaugurado em 2012, o prédio não passava por uma reforma de grande porte havia 14 anos. A expectativa é de que após a conclusão dos trabalhos, pacientes pacientes e profissionais encontrem uma estrutura mais moderna, confortável e adequada para os atendimentos. Além da UBS da Vila Ricardo, o vereador Valdir Santa Fé também cobra explicações da secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, sobre as obras dos prontos atendimentos municipais, os PANs. O vereador cita o PAN da Zona Leste, cujo a construção começou em fevereiro de 2024, com investimento de quase 6 milhões de reais e previsão inicial de entrega para o início de 2025. Até agora, porém, a unidade continua sem funcionar. Segundo o vereador, a população espera que as obras sejam concluídas o quanto antes para ampliar e melhorar o atendimento na saúde pública de Londrina. A inauguração dessas unidades virou novela, disse o vereador Valdir Santa Fé.
É outra novela. É, a administração passada disse que já deixou tudo certo, com dinheiro em caixa, mas teve muitas coisas que teve que ter mudança, que nem imóveis mesmo, disse que não ficou dinheiro em caixa, né, para essa situação. Então, onde que a secretária, onde que o prefeito tem que ir atrás de recurso para atender essas demandas? Tava...
Muito bem, a gente vai, estouramos o horário aí, a gente vai voltar a falar nesse assunto agora, não adianta, tem que, né, se teve problema lá, vai fazer o quê? Vamos ver aí se é marcado uma data, não é, Bruno?
Exatamente, né, vamos continuar acompanhando, problemas existem, realmente.
Valeu, um abraço, Bruno.
Um abraço, JB, até daqui a pouco.
Terminamos aqui o nosso Querer Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Ei, Matheus, algum tempo atrás a gente comentava, eu até falava, eu tô vendo no bate-bola vocês aí na expectativa da janela e que venha logo essa janela. Eu disse, olha, essa janela pode ser pior, ao invés de entrar, de sair. E não deu outra, hein, Matheus?
Abrimos a janela para entrar um ar e entrou uma ventania e derrubou tudo.
Acabou tudo, é verdade. Acabou, coisa, agora, né? A gente não esperava, não é? Talvez, se bem que, claro, você acha que vai sair um jogador que é reserva do Londrina? Ah, alguém vai se interessar por um reserva? Vai se interessar pelo artilheiro, vai se interessar pelo grande jogador, e isso que aconteceu, não é?
Pois é, agora eu não sei, vamos ver, daqui a pouco, com o passar dos dias, a gente vai saber se todo mundo perdeu o jogador como perde o Londrina, porque, claro, o estilo de administração hoje é diferente, é uma administração sem ambição no momento, então não se estranha a saída de talvez os três mais importantes jogadores do Londrina na atualidade, né?
Só que tem um detalhe, Matos, eu acho que não é ambição, o problema é condição. Nós sabemos desde o primeiro momento que, aliás, as informações, é um pessoal sério, realmente sério, mas é um pessoal que não tem cacife, quer dizer, tá fazendo o futebol dentro das condições do grupo. Não vão dar um passo maior que a perna. Então, lamentavelmente, vai ser isso. A gente vai ter que acostumar. Aparece amanhã um outro jogador, claro, que levam, infelizmente, e tirar jogador de grande condição de outra equipe, é evidente. É isso, quer dizer, a SAF do Londrina é uma SAF, a gente pode dizer, com os pés no chão, mas de pouquíssima condição de investimento.
Que tá mostrando aí, né? Tá mostrando, claro, infelizmente, claro, né? Mas vamos ver o que acontece, né? Que venham substitutos da altura e o Micali vai ter que ser milagreiro para acertar o time de novo.
É verdade, quem sabe o Micali consegue aí, né? Manter o time apesar dessas ausências. Mas vamos lá, vocês vão falar muito sobre isso, falar, claro, sobre a Copa do Mundo, hoje encerrando praticamente, não é, as oitavas de final, e agora os oito vão brigar. Não é?
Eu sei que o tempo está escasso, mas eu vi uma muito boa hoje. Eu torci para Cabo Verde perdeu. Torci para Brasil perdeu. Torci para o outro lá, perdeu. Vamos, Argentina!
torcer. Eu acho que o brasileiro, até pela fama, não é? contra a Argentina é normal e talvez contra a França, mas não sei se vai adiantar torcer, não. Valeu, Matheus, um abraço, bom programa.
Boa tarde pra você, tchau.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e três em Londrina. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Londrina perde seus principais destaques na janela de transferências. Vila Nova reassume a liderança da Série B. Atlético e Operário fecham hoje a 16ª rodada da segunda divisão. Liminar determina a volta de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Bélgica goleia e elimina os Estados Unidos. E hoje tem Messi em campo na Copa do Mundo. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. Dia bonito, hein? Tempo bom, céu aberto, sol de fora, 20 graus a temperatura. E eu lembro você, está pensando onde vai almoçar? Venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos, saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias e dar água na boca, com uma picanha no pão. Ponto perfeito, o bife ancho, chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, o mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. O Tubarão, a seleção, a Copa do Mundo, os destaques do nosso bate-bola, começando com o repórter Reinaldo Furlan trazendo o seu primeiro toque, que é do Tubarão. Fecha essa janela, Reinaldo. Boa tarde.
Boa tarde, Jota Matheus, grande abraço para você, muito boa tarde aos amigos aqui do bate-bola, né? É aquela história, né, o Matheus? Outro dia, pessoal, a gente tava até brincando aí nos corredores aqui da Paiquerê, né? Outro dia aí a galera da torcida falando, esse time de perna de pau, né? Para um time que tá cheio de perna de pau, tem muito jogador que tá mexendo aí com os concorrentes, né? Então, já são três saídas e olha, ô Matheus, a fase é tão forte, né? De saídas, que até o CEO saiu, né? O Armando Checker Demian, CEO que foi contratado no ano passado, ontem, oficialmente, ele deixou o Londrina Esporte Clube SAF, né? A informação que eu tenho, até tentei, né, agendar uma entrevista com o Armando, mas como ele não retornou, mas a informação que eu tenho é que muitos assuntos aqui pendentes, né, e como ele estava com outros compromissos também, até em virtude da família estar lá em São Paulo, né, então aí a direção da SAF chegou a um consenso com ele, né, que seria melhor o seu afastamento. O Londrina vai contratar um outro profissional para esta área. Sobre jogadores, são três jogadores oficialmente que estão deixando o Londrina. Os jogadores estão na cidade acertando, né, a parte administrativa, a parte também de entrega de moradia. E agora o Londrina acelera, né, os contatos, Matheus, para buscar não só os reforços que estavam programados, bem como jogadores para fazer essas reposições, né? E lembrando que daqui a menos de uma semana, o Londrina já tem jogo contra o América, né? Um jogo importante, né? O América tentando se recuperar, tá na última posição, e o Londrina, ufa, depois de um longo e tenebroso inverno, né? O Londrina finalmente passando uma rodada fora da zona do rebaixamento. E sobre sequência de jogos, a CBF antecipou o jogo do Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que será o próximo jogo do Londrina no VGD na condição de mandante. Essa partida que aconteceria somente na semana que vem, foi antecipada para sexta-feira da próxima semana. Ou seja, o Londrina jogará contra o América na segunda-feira lá em BH e volta para fazer o jogo já na sexta-feira contra o Botafogo do Tencate no VGD, Matheus.
Tá legal, Reinaldo Furlan, agora 12:08 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê desta terça-feira. Quem deve estar feliz da vida é o América, que está vendo Londrina se desfazendo de seus principais jogadores e vê chance de ganhar do Tubarão. Matheus Camargo, boa tarde, seu destaque.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. É isso, né? O Londrina perdendo alguns destaques, né? Seus principais destaques, na verdade, sua dupla de ataque indo embora, seu volante titular também indo embora. É algo que precisa gerar preocupação, claro, na torcida, mas em quem trabalha no Londrina, né? Em quem de fato faz as contratações, em quem tem que acelerar essas contratações. Reinaldo tem trazido nos últimos dias, né? Os anunciados já, o Arthur, o Nino, o Raí, o Tarek, que tá aí pra ser anunciado também, que é um volante que já passou por aqui, deve chegar pra suprir a saída do André Luiz. É, acho que tem que acelerar isso, né? Até porque o Londrina...
Até atrapalhando o seu destaque, ô Matheus, aproveitando o gancho, recebi informação de uma fonte lá de Campinas, né? Que agora de manhã o Tarek esteve lá assinando a documentação. Sim. Lá na Ponte Preta. Então agora podemos dizer, mesmo sem um anúncio oficial aqui, sim, podemos dizer que oficialmente, entre aspas, né? O Tarek tá mesmo vindo aqui para reforçar o Londrina.
É exatamente, né? O cara que vai ter que chegar para jogar, porque tava jogando, né? Tava sendo utilizado, sendo titular da Ponte Preta, vai ter que chegar para assumir a camisa 5 do Londrina na vaga do André Luiz, já para segunda-feira contra o América Mineiro. Mas é mais que isso, né? O problema acho que é mais o setor ofensivo. Porque o setor ofensivo do Londrina hoje era o menor dos problemas, né? O Londrina tem o segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, claro, né? Desses últimos jogos em que empilhou gols, né? São 10 gols nos últimos 3 jogos, se não me engano. Então, Londrina foi empilhando gols, 7 do Bruno. O Iago Teles participando de 4 gols dos 5 contra o CRB. E o Londrina perde isso, né? Perde seu assistente, perde seu artilheiro, perde gols, perde números, né? E quando você perde números, você tem que trazer quem te entrega números. Vai ser o Gilberto, esse cara substituiu o Bruno Santos? O Gilberto tá pronto pra jogar 90? Ou pra jogar 70? Enfim, jogar 60, 70, 80 minutos? Eu acho que não. Até porque o Gilberto voltou agora, né? Voltou a jogar agora. Voltou de uma lesão em que ele ficou 70 dias fora. Então o Gilberto, eu não acho que ele tá pronto pra ser o cara a assumir de vez essa posição de centroavante do Londrina e minimamente manter o que o Bruno tava fazendo. Aliás, manter o que o Bruno tava fazendo, ninguém manteria. Não tem como manter esses números absurdos do Bruno Santos nos últimos jogos. Mas minha preocupação hoje é essa. O Londrina perdeu, claro, né, um grande centroavante, um cara que ajuda muito, mas perdeu gols, né? Quando você perde gol, contratar gol é caro, né? Contratar gol, contratar assistência é caro. Por isso que o 10 é caro, por isso que o 9 é caro. E o Londrina perdeu o seu jogador que participou de 4 dos 5 gols contra o CRB e perdeu o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O que me preocupa é isso. É claro que o Londrina pode ir ao mercado e contratar, mas contratar gol, como o Londrina tinha, é caro e o Tubarão vai ter muita dificuldade em repor, Matheus.
12:11 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, começo de semana de muita preocupação para a torcida do Tubarão, com a abertura da janela. Alô, alô, Fiore Luiz, boa tarde.
Ô Matheus, boa tarde para você, os companheiros aí da mesa, a nossa torcida Alves Celeste. Eu tava lembrando aqui de 7 jogadores que eram titulares do Londrina e que saíram: o Maurício, o Pablo, o Manzoli, o Cristiano e agora o André Luiz, o Iago Teles e o Bruno Santos. Bruno Santos, em 16 jogos, marcou 11 gols. Bom, que o Londrina foi vendido, todo mundo sabe. A associação tem 10%. O presidente Getúlio, que é o presidente da Associação Londrina Esporte Clube, tem 10%. Mas não interfere, nem pode interferir nas decisões da esquadra. O que tem é 10% na venda de jogador ou empréstimo de jogador. Associação Londrina tem 10%. Eu não sou nenhum idiota, para já não vir ninguém me cobrar, eu não exijo que divulguem valores das transações. a esquadra não tem obrigação nenhuma de revelar se vendeu, se emprestou, se doou o jogador. E por quanto, né, vendeu ou emprestou. Eu sei muito bem disso, não precisa ninguém me falar. O Londrina tem dono, mas desfazer de peças importantes quando o leque ainda não sabe como vai ser o seu futuro, vai se livrar definitivamente da zona de rebaixamento, da possibilidade de ser rebaixado? E os reforços vão resolver? Terão o mesmo nível? Pro lugar do Bruno Santos, tem o Gilberto, indicado pelo dono da SAF. Agora, só ele? Então, eu vou ficar na expectativa, repetindo que a esquadra não tem obrigação nenhuma de me informar por quanto vendeu, por quanto emprestou, mas que essa diretoria tem a mania de vender os principais jogadores sempre com pressa, antes de terminar o próprio primeiro turno, que o Londrina está uma posição fora da zona de rebaixamento. Poderiam esperar pelo menos um pouquinho para vender ou emprestar, não sei o que que eles fizeram, com um artilheiro como o Bruno Santos. Como eles não têm obrigação de dar satisfação nem para a imprensa e muito menos para o torcedor, vamos ficar na expectativa, ver que tipo de reforços vão chegar, porque pelo menos 3 ou 4 desses aí não vão resolver o problema do Londrina, os que chegaram aí.
Meio-dia e 15 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê, terça-feira, 7 de julho. Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para o amigo do Bate-Bola. Matheus, sobre esse tema, para mim, normal. Acho que dentro da realidade. Qualquer jogador que comece a destacar vai parecer um clube grande para o contratá-lo, né? Seja assim, o cara que está disputando a primeira divisão vai aparecer um lado da Europa e vai colocar a grana na frente, o dinheiro sempre vai falar mais alto. E aí a gente precisa analisar alguns aspectos. Primeiro, qual seria o desejo do jogador se tivesse uma contrapartida do Londrina? Claro que o dinheiro, e nesse mundo capitalista que a gente vive, vai falar mais alto. Mas aí existe um outro porém, tem um outro viés. O cara vai sair da prateleira da B para A. O cara vai ter a oportunidade de participar de Copa Libertadores da América. E aí, mantendo esse bom, essa boa performance, quem pode garantir que daqui a pouco ele vai fazer um voo maior? Aí tem um empresário falando e orientando: ó, o Londrina é Série B, você vai jogar num time maior. Claro que dói. Claro que machuca o torcedor, exatamente. Eu sou defensor daquela tese que não existe sucesso sem trabalho. E o sucesso estava começando a aparecer, já era realidade na vida do Londrina, com o Micali, que está aí há 60 dias à frente do Londrina, 8 jogos no comando do Tubarão. Então, aí está também a presença desse treinador com o trabalho que está sendo dado a ele. E ele fazendo o jogador entregar aquilo que a gente não tinha visto. Olhando para jogador que nenhum outro treinador viu que tinha capacidade em outra posição. Aí você me perde o jogador. Para mim, vai no caso, pro torcedor tá doendo, para nós que gostamos do Londrina Esporte Clube, mas cara, o dinheiro vai falar mais alto, desejo o jogador de estar numa prateleira maior também, eu acho que aí a gente precisa entender isso também, Matheus.
Meio-dia e 17 em Londrina, falou Vanderlei Rodrigues, e a gente vai voltar ao assunto já já, porque essa janela traz uma série de preocupações maiores para o Londrina. Antes de voltar ao assunto, Fabinho Fernandes, o seu toque, boa tarde.
Dois toques rapidinho, Matheus. Pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto, quinta rodada ontem no ginásio do Jardim Bandeirantes aqui em Londrina, a APVE Londrina perdeu para Maringá por 70 a 45. Agora em 5 jogos, apenas 1 vitória e 4 derrotas. Restam ainda mais 3 jogos pelo Paranaense, 2 jogos contra Foz do Iguaçu e mais uma partida contra Maringá. E começa no próximo dia 25, Matheus, o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. São 11 clubes divididos em 3 grupos regionalizados. O grupo aqui da região norte, o grupo B com o Cambé, o City London, a Portuguesa Londrinense e o PSTC, que é aqui de Londrina, mas vai jogar lá na cidade de Alvorada do Sul. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno e retorno. Classificam-se para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo e ainda, Matheus, os dois melhores terceiros colocados. No grupo A, o Hope, lá de Campo Largo, o Samas, que é de São Mateus do Sul, Irati e Iguaçu, de União da Vitória. No grupo B, o grupo aqui da região norte, Cambé, City London, Portuguesa Londrinense e PSTC. E no grupo C, o Oeste de Toledo, o Sport de Campo Mourão e o União, que é de Francisco Beltrão, Matheus.
Combinado, Fabinho, meio-dia e 18, torcedor amigo, a Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Rações, remédios, petiscos, brinquedos, acessórios para o seu pet. A Tetecão conta também com o Centro de Estética Animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar é na Tetecão, na Avenida Jamil Scaff, 1180 e na Robert Koch 530, telefone 3336-7928. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto do estrago que a janela está fazendo no Londrina, da expectativa do torcedor quanto à reposição. Um toque sobre Copa do Mundo. Que guasca que os norte-americanos levaram ontem, Matheus Camargo.
Pois é, né? E merecido, né? Infelizmente, aquela decisão esdrúxula, pra mim, a maior mancha da história da Copa do Mundo, ela transformou uma seleção que vinha jogando muito bem, que aparentemente sentiu o extracampo, né? Sentiu o peso do extracampo. E além disso, né? Ganhou uma antipatia mundial em que acho que todo mundo torceu um pouquinho pra insossa a seleção da Bélgica. A seleção que ninguém liga muito, a seleção que não tem muito gosto de nada, que foi muito mal contra a Senegal e passou daquele jeito contra a Senegal. E todo mundo deu uma torcidinha pela Bélgica pra dar uma punida nos norte-americanos, né? O que aconteceu, acho que foi até menos falado aqui no Brasil, porque foi justamente no dia da eliminação da seleção brasileira. Foi a maior vergonha da história das Copas do Mundo. Eu vi muita gente comparando com o Garrincha, né? Porque em 62 tem a polêmica que o Garrincha, ele é retirado de campo na semifinal e joga a final, mas só pra lembrar, em 62 não tinha suspensão automática, né? Tinha um julgamento e o que o Brasil fez politicamente foi anular o julgamento e por isso o Garrincha jogou a final. Então teve essa questão, essa polêmica só pra tirar da frente. O que aconteceu com a questão Balogun, né, nos Estados Unidos, anteontem, enfim, até o jogo de ontem, foi a maior vergonha da FIFA da história, né? A subserviência nojenta, né? Uma coisa bizarra, grotesca, em que politicamente, o presidente dos Estados Unidos disse que tinha que tirar a suspensão, disse que o Rafael Claus era um homem suspeito, disse que tem um dossiê contra o Rafael Claus, que coisa esdrúxula, e aí a FIFA aceitou tirar o cartão vermelho, e vale destacar, a FIFA não anula o cartão vermelho do Balogun, né? A FIFA, ela suspende a suspensão, então o Balogun em algum momento vai ter que cumprir isso aí em algum momento com a camisa dos Estados Unidos, então não houve anulação, não houve cancelamento do cartão vermelho, simplesmente ele jogou, expulso. E os Estados Unidos foi humilhado pela Bélgica, que fez o melhor jogo dela na Copa do Mundo. Vai enfrentar a Espanha agora, que também passou pela seleção de Portugal, até com 1-0, claro, né? Com todas as dificuldades do 1-0, mas foi melhor que Portugal. Mas ontem, a Bélgica, de fato, há 8 anos, talvez, quando eliminou o Brasil, a Bélgica não tenha jogado o que jogou ontem contra os Estados Unidos, e foi merecido.
Agora, os europeus, como já era previsto, Fiore, dominando a Copa do Mundo, né?
É verdade, agora, hein? Que sorte teve a FIFA com essa vitória da Bélgica,
pois é,
hein? Porque se é o contrário, ia dar muito mais buchicho, né? Bom, agora nós temos dois sul-americanos aí, não é verdade?
Colômbia e Argentina, né?
É. E daqueles 32 jogadores que atuam no futebol brasileiro, que foram convocados pelas suas seleções, agora parece que só tem 5 que seguem aí na Copa. A Colômbia tem 4. Andrés Gomes, do Vasco, Arias, do Palmeiras, Carrascal, do Flamengo e Juan Portilla, do Atlético. E tem na Argentina o Flaco Lopes, do Palmeiras, né? Então, agora, torcer pela Colômbia aí, ou pela Argentina, para que possa, pelo menos, a Copa ficar aqui na América do Sul.
E a nossa seleção portuguesa, Vanderlei Rodrigues? Infelizmente, né? Os nossos patriarcas foram embora.
Há muito não se vê uma seleção lusitana com tanto jogador com qualidade, né? Mas pegou um futebol organizado, né? Futebol que hoje tem um padrão bem definido de jogo. Sofreu ontem o time lusitano, não conseguiu se encontrar em campo. Cristiano Ronaldo sendo muito questionado pela imprensa lá portuguesa. Muita gente pedindo, inclusive, ao longo do jogo, a substituição dele na partida de ontem, porque também a idade castiga, né, Matheus? E nessa velocidade que a gente tá vendo o futebol moderno, essa Copa do Mundo é um demonstrativo que os caras estão, não estão correndo, não, os caras estão voando em campo, pai. Então essa é a grande realidade. Então o cara do nível do Cristiano Ronaldo sofre muito. O próprio Messi sofre, só que todo mundo joga em torno do Messi. Mas aí é um diferencial. A seleção portuguesa tentou jogar e não conseguiu entregar isso para o Cristiano Ronaldo. Acho que passou aquele que mereceu e conseguiu performar mais ontem na partida, Matheus.
Argentina e Egito. Tem perigo de dar zebra, Reinaldo Furlan?
Acho que não, acho que não. Acho que a Argentina, né, não vai ser brilhante. A Argentina não tem sido brilhante, longe disso, né? Longe disso, mas eu acho que a Argentina, ela passa pela seleção do Egito. Como jornalista, né? Acho que vai passar a Argentina. Como brasileiro, gostaria que o Egito ganhasse da Argentina, mas eu tenho que ser um pouco frio. E a respeito dos outros embates, né? Eu concordo aqui com a posição do Matheus Camargo. Olha, uma vergonha, né, que começou lá atrás, antes da Copa do Mundo, quando o presidente da FIFA deu uma medalha, um troféu lá, como cidadão de paz, né? Para o senhor Donald Trump, né? A piada já começou lá atrás, né? E ela prosseguiu agora com esse escandaloso, né? Escandaloso ato, né? Da FIFA colocando o Balogun para jogar. Sobre ontem, Espanha e Portugal, só um detalhezinho. A Espanha que está jogando não é a melhor Espanha, né? Porque o Lamine Yamal fisicamente está com problemas, né? Vem de lesão. Nico Williams, outro jogador que vem de lesão, né? Esses dois pontas, se eles estivessem literalmente na ponta dos cascos, fisicamente falando, eu acho que a Espanha seria, além de ser hoje uma favorita, seria muito favorita também para ganhar a Copa do Mundo. E a questão de Portugal é assim. Como citou o Vanderlei, a Argentina tem um modelo de jogo voltado para o Messi. Portugal não tem um esquema de jogo voltado para Cristiano Ronaldo. Ao contrário, os grandes jogadores técnicos que tem Portugal são jogadores que precisam de aproximação, né? De toca e recebe, de jogo em evolução, jogo conjunto. Não é um time que tem hoje uma condição de jogar só para um atleta, só para um Cristiano Ronaldo. Por isso que o Cristiano Ronaldo não fez bem para a seleção de Portugal nessa Copa, e a seleção de Portugal também não fez bem para o individualismo do Ronaldo.
E a Copa do Mundo também de Portugal, ela é horrorosa, tá? A Copa do Mundo de Portugal é tenebrosa, é vergonhosa. O trabalho do Roberto Martínez é escandaloso.
Ontem a despedida também.
Sim, ontem, o Jorge Jesus deve ser o nome mais próximo de para Portugal. Ontem foi a despedida do Cristiano, mas o trabalho do Roberto Martínez é horroroso, porque a Portugal não deveria jogar para o Cristiano Ronaldo, exatamente porque tem outros talentos. A Argentina não tem os talentos que Portugal tem. A Argentina tem Lionel Messi e jogadores que se conectam para jogar por um craque maior. Portugal tinha jogadores hoje, por exemplo, a dupla de volantes de Portugal é campeão europeu, o Vitinho e o João Neves, né? O Bruno Fernandes foi eleito craque da Premier League. Então Portugal tinha que ter jogado mais. A Copa de Portugal é pior que a do Brasil, porque tinha um trabalho já muito mais longevo, o Roberto Martínez, campeã da Liga das Nações, né? Que brincadeirinha da UEFA que ela faz pra jogar só entre eles, tinha que jogar mais bola. A Copa de Portugal é uma vergonha. Agora, me chama a atenção como o lado de cá, né? O lado da Espanha e da França é forte, né? O lado da chave, o chaveamento é a Espanha, Bélgica, França e Marrocos. É um lado forte. Enquanto o lado da Argentina, assim, ficou um lado esquisitíssimo ali, né? É a Inglaterra sofrendo pra todo mundo, contra a Noruega que tirou o Brasil, Argentina, Egito, Colômbia e Suíça. Então, assim, o lado da França e da Espanha é pesadíssimo, enquanto o lado de lá pode vir uma seleção meio esquisita pra essa final de Copa do Mundo.
Meio-dia e 27 em Londrina, lembrando que a Copa hoje será muito boa para quem dorme cedo. À 1 da tarde, Argentina e Egito, e às 5 da tarde, Suíça contra a Colômbia, jogos, portanto, na nossa hora, jogos durante o dia,
e
né?
Vamos torcer para a Argentina e para a Colômbia para dar um encontro sul-americano.
Exatamente, aí já seria o quê? A semifinal, né?
Quartas e final.
De repente, os dois sul-americanos continuando.
Vai dar um jogaço, viu, Matheus?
Oi?
Tem a impressão que Colômbia e Suíça vai dar um jogaço. Eu tenho comentado aqui, antes até de rolar a bola na Copa do Mundo, que a Suíça tem um baita padrão de jogo, tem a manutenção de um trabalho no treinador da última Copa, e a gente vê uma Colômbia que tá fazendo uma boa Copa, cara. É uma Colômbia que tá conseguindo entregar um futebol que eu particularmente nem acreditava. Vou fazer um recorte de um jogador, mas a gente pode fazer de vários. John Arias, por exemplo, foi bem lá no Fluminense, depois veio para o Palmeiras. Falou, será que o John Arias terá condições de fazer um bom Mundial? Cara, ele tá jogando fino da bola e demonstrando, sendo um dos caras desse time colombiano dentro do Mundial. E se cabe aqui a minha torcida, eu vi até na sua passagem que você acompanha um colega falando a respeito de tudo que ele torce e perde, tô torcendo e espero que a Colômbia avance, viu, Matheus?
Tá legal. Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho e amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Agora você, Fabinho Fernandes, com toque do ouvinte. Fábio?
Pelo WhatsApp, Matheus, o Antônio Pucinelli lá de Nova Fátima. A diretoria do Londrina está fazendo tudo errado. Ao invés de contratar bons jogadores, jogadores estão saindo do Londrina Esporte Clube. O Everson do Jardim Vale Azul. Boa tarde. Temos que nos conscientizar que hoje não estamos torcendo mais para um clube, uma instituição.